Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Terça-feira, dia 7 de outubro de 2014, 13 horas aqui em Washington, emissão da Voz da América a partir da Capital Federal, onde a temperatura é de 21 graus Celsius. Na apresentação, o Paulo Oliveira, na produção, Ethel Butler, a técnica é de Calvin Fowler. Títulos das notícias internacionais: ataques aéreos não impedem avanço de militantes islâmicos sobre Kobani. Governo espanhol investiga condições em que enfermeiro contraiu o ébola. Nesta hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos são, como sempre, concentrados em Angola. Iremos falar, nomeadamente, da campanha de prevenção contra desastres e calamidades naturais em Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do Twitter, do Facebook e do Instagram, e podem também ter a nossa página no telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já vamos para as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
Os últimos ataques da coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico não impediram os militantes islâmicos de terem praticamente sob controlo a cidade de Kobani, na fronteira entre a Síria e a Turquia. O presidente turco Erdogan disse que a cidade está prestes a cair nas mãos do Estado Islâmico, depois de uma batalha de quase 3 semanas entre os militantes islâmicos e os combatentes curdos. Informações do exército americano apontavam para a destruição de equipamentos, entre outros alvos, perto de Kobani. Mas o presidente Erdogan advertiu hoje que o Estado Islâmico só será parado se houver uma ofensiva terrestre contra as suas posições.
Em Hong Kong, os estudantes e as autoridades governamentais indicaram ter chegado a um acordo para iniciar na sexta-feira conversações formais sobre as exigências para reformas políticas. A informação ocorreu na altura em que mais escolas e empresas reabriram, com os locais onde se encontravam manifestantes a ficarem reduzidos a centenas de participantes, muito menos do que as dezenas de milhares que encheram as ruas durante mais de uma semana.
O presidente keniano Uhuru Kenyatta deixou o país para participar numa audiência sobre o seu caso junto do Tribunal Penal Internacional em Haia. Kenyatta deixou Nairobi um dia antes da presença perante aquele tribunal. Enfrenta 5 acusações de crime contra a humanidade por alegadamente ter ajudado a organizar a onda de violência pós-eleitoral que atingiu o Quênia no início do ano 2008. Enquanto Kenyatta estiver fora do país, o adjunto William Ruto servirá na qualidade de presidente em exercício.
O governo de Espanha investiga como uma enfermeira em Madrid contraiu o vírus do ébola, transformando-se assim no primeiro caso de contágio fora da África Ocidental. Segundo as autoridades, a enfermeira ajudou a tratar 2 padres espanhóis que contraíram a doença na Libéria e na Serra Leoa, mas que faleceram em Espanha. Entretanto, as mesmas fontes asseguram que foram adotados todos os procedimentos de segurança recomendados. A enfermeira foi internada no domingo com febre e encontra-se em condição estável. O marido e outro profissional de saúde, que também tratou os padres falecidos, foram colocados em quarentena, assim como um homem que chegou recentemente à Espanha, proveniente da Nigéria. Atualmente, cerca de 30 pessoas que tiveram contato com a enfermeira estão a ser monitoradas. Aqui nos Estados Unidos, um jornalista que contraiu a doença na Libéria está a ser tratado no estado de Nebraska.
Acidente na mina de ouro de Cooktree, do grupo Fibania, na província de Gauteng, mata um trabalhador moçambicano. Segundo uma fonte da companhia mineira, o trabalhador morreu na sequência da queda de uma rocha no local onde estava a trabalhar na madrugada desta terça-feira. As atividades da mina estão interrompidas por 3 dias em memória do trabalhador moçambicano do distrito de Xai-Xai, província de Gaza. Uma equipa foi destacada para Xai-Xai para comunicar a familiares mais próximos do malogrado. Cerca de 40 mil moçambicanos trabalham nas minas na África do Sul, nos termos de um acordo entre os dois países.
2 cientistas japoneses e 1 americano de origem japonesa foram hoje galardoados com o Prémio Nobel da Física pela invenção de diodos e emissores de luz, que deram origem às lâmpadas conhecidas pela designação LED. Akakazi, Amano e Nakamura foram escolhidos pelo seu trabalho na década de 90 na criação de dispositivos emissores de luz extremamente brilhante a partir de semicondutores, anunciando o prémio em Estocolmo à Academia de Ciências Sueca. Afirma que se a lâmpada incandescente iluminou o século XX, os LED vão iluminar o século XXI.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português a partir de Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, recordando que na semana passada, em jovens ativistas escreveram ao Presidente da República, exigindo celeridade no caso de Manuel Hidalbert Ganga, ativista da Casa CE, morto por elementos ligados à guarda da Presidência da República. Agora, foi emitido um mandado de captura contra o assassino de Ganga. Os detalhes com o Coque Mukuta.
A confirmação foi dada à Voz da América por Miguel Francisco, advogado de Manuel Hidalbert Ganga. Ainda sem data marcada para o julgamento, Miguel Francisco, advogado constituído pela família do ativista, disse à nossa reportagem que o autor já está identificado. Francisco adianta também que o processo está a correr seus trâmites legais.
Já tem acusação e, felizmente, o Ministério Público usará um mandato de captura contra o arguido que fez o disparo, já está identificado. Só está com os trâmites normais.
Era Miguel Francisco, advogado constituído pela família do ativista Manuel Hidalbert Ganga, que afirma haver mandado de captura contra o assassino de Ganga, já identificado. O ativista foi assassinado a 23 de novembro do ano passado pela guarda presidencial quando afixava cartazes com imagens dos ativistas aí. Escaçul e Alves Camulingue assassinados por agentes da Segurança do Estado. Refira-se que, até agora, a Presidência da República não reagiu à carta dos jovens que pedem celeridade ao caso de Ganga. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. E agora vamos para a província de Benguela. O governador provincial de Benguela denunciou a existência de 2 mil professores que recebem, segundo ele, salários sem trabalhar. Detalhes com o João Marcos.
Há já alguns anos que se fala da problemática de professores fantasmas, mas nunca ninguém havia apontado números, nem mesmo responsáveis da educação, agora confrontados com os recados do mais alto mandatário da província. Num pronunciamento público feito perante milhares de jovens do município da Ganda, Isaac dos Anjos não só mencionou a cifra, como também deixou avisos aos assalariados que não se fazem aos locais de serviço. O governador de Benguela lembra que em causa está uma atividade missionária incompatível com o que assiste neste momento.
Essa opção de professor é uma opção missionária, é uma opção de responsabilidade, de dar mais de si do que de receber. Se não quer continuar a ser professor, abdique, dê lugar a outro. Há muita gente a precisar. Temos mais de 2 mil professores na nossa província que não trabalham, só recebem um salário.
Depois da advertência a professores incumpridores, as reações não se fizeram esperar. Sem ter questionado a cifra apresentada por Isaac dos Anjos, o presidente do Sindicato da Educação e Cultura, José Joaquim Laurindo, disse não acreditar que estes professores estejam a receber salários de forma ilegal.
Nós não somos de contrariar, mas podemos dizer que, ao ser verdade, é um bocadinho grave e perigoso e é preciso que se tome alguma medida. Mas o sindicato sabe de facto que temos muitos professores que, por razões alheias à sua vontade, não estão frente ao aluno. Estamos a falar de questões de doença.
Joaquim Laurindo aproveitou a ocasião para apontar dificuldades que afetam a classe dos professores na província de Benguela.
É muita gente doente. É preciso saber que Benguela tem acima de 27 mil professores. Desse número, não é de se admirar haver 1.000 ou 2.000 pessoas que não tenham saúde. Até porque quase metade de todos nós andamos doentes. Pelas condições de trabalho, que às vezes não são as mais adequadas, essas idas e voltas para os municípios, há muitos acidentes, há muita gente a morrer em acidentes, enfim, isso tudo faz com que as pessoas, a um dado momento, não tenham capacidade de dar aula.
Declarações de José Joaquim Laurindo, presidente do Sindicato da Educação e Cultura, em reação à denúncia do governador Isaac dos Anjos a propósito da problemática dos professores fantasmas. Refira-se que o salário médio é superior a 50 mil kwanzas, qualquer coisa como 500 dólares norte-americanos. A partir de Benguela, para a Voz da América, João Marcos.
Obrigado, João Marcos. E agora vamos para a província do Namibe, onde intrusos inviabilizam o registro de licenciamento para a reforma de antigos militares. O duplo registro de alguns antigos combatentes impede a celeridade do processo de licenciamento dos ex-militares em curso em Angola. Falsificação de dados e de patentes, assim como negócios ilícitos, são, de entre outros, os factos mais constrangedores. Detalhes com o Armando Chicoca.
A denúncia é do vice-presidente da Liga para o Desenvolvimento dos Ex-Militares das Forças Armadas Angolanas, Diógenes Teodoro Nunes Celestino, mais conhecido por Capitão Teodoro Celestino, falando à margem do ato de instalação da Delegação Provincial do Namibe, daquela associação que decorreu na sala de conferências da Capitania do Porto do Namibe.
Nós temos fé e esperança de que esses assuntos terão tanto, o seu tratamento devido. É só tanto termos como referência as cerca de 2.590 listas que nós enviamos na Direção Principal de Pessoal e Quadro, que temos vindo acompanhar esse processo. É lento, porquê? Porque há indivíduos que, enfim, fizeram duplos registros, por exemplo, nós conseguimos identificar isso. Isso dificulta um bocadito o trabalho de quem quer melhorar a situação dos ex-militares.
Com mais de 6 mil associados a nível do país, em apenas 2 anos de existência, aquela associação leva a cabo em toda a extensão do território nacional o processo de advocacia junto dos ex-combatentes, visando ajudá-los a regularizar a situação de reforma, subsídios de sobrevivência para viúvas e órfãos dos militares tombados, assim como a reintegração socioprofissional. O vice-presidente da Liga diz que há abertura e vontade política por parte das autoridades governamentais angolanas em resolver os problemas dos ex-combatentes, mas aponta a falsificação de dados, por um lado, e por outro, a má-fé de alguns dos beneficiários que forjam intrusos e duplas listas, onde alguns aparecem numa como soldados e noutras fazem-se passar por capitães, majores ou tenentes-coronéis, um mal que, na ótica daquele responsável associativo, tem prejudicado a celeridade do próprio processo. O capitão Celestino apela, no entanto, honestidade e diz que é preciso cerrar fileiras em torno do processo em curso, combatendo vigorosamente a potência de charlatãs junto da Direção Principal de Pessoal e Quadro do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, que tem como fins enganar e enriquecer-se da falsidade.
No meio dos próprios ex-militares, de nós temos elementos malandros que aproveitam-se da fraqueza dos outros para então tentar ludibriar e encontrar tanto lucro fácil.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Terça-feira, 7 de outubro de 2014, 13 horas, 5 minutos, aqui na capital federal dos Estados Unidos. Vamos agora para a província de Huila. As autoridades sanitárias de Huila dizem-se satisfeitas com as metas atingidas durante a campanha de vacinação contra o sarampo, campanha ocorrida de 22 de setembro a 5 de outubro. Mais detalhes com o Teodoro Albano.
As metas de vacinação contra o sarampo foram ultrapassadas, tendo abrangido 761 mil crianças contra as 751 mil previstas, prefazendo 101%. A vacina contra a poliomielite atingiu 100% do previsto, ao passo que a administração da dose da vitamina A, 98% das metas preconizadas. A Supervisora Provincial de Promoção da Saúde e Mobilização Social do Departamento de Saúde Pública da Huila, Fátima Barros, garante que mais do que as metas atingidas foi assegurar a proteção vacinal das crianças.
Porque o nosso objetivo até não é atingir bem as metas. Nosso objetivo é fazer com que todas as crianças estejam realmente protegidas. Esse foi o nosso maior objetivo. Tivemos vacina suficiente, cadeia de frio funcional, que realmente tínhamos que manter a vacina com qualidade para ser administrada, e todos os meios, como material gastável, todos estavam a posto, e podemos dizer que a campanha foi um sucesso.
Da campanha de vacinação, que durou cerca de 2 semanas, há lições a tirar, e Fátima Barros destaca a entrega dos vários setores, com realce para o setor da educação.
Esta foi a primeira campanha que nós fizemos, ou que demos vacina acima dos 5 anos. Mas este ano, por causa do sarampo, houve necessidade de se vacinar crianças até os 10 anos. Então, houve grande necessidade de se envolver o Ministério da Educação. Valeu a pena essa nova estratégia de envolver mesmo os professores, envolver as escolas.
Campanha de vacinação contra o sarampo na província da Huila termina com sucesso. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Estamos a transmitir em onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 15.720. Mais adiante nesta emissão iremos falar de uma campanha contra desastres e outras calamidades naturais em Angola.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será Liberty Chiaka, líder da UNITA na província do Uambo e deputado por aquele partido. Medidas de contenção de desastres e calamidades naturais estão em discussão em Malange. Afogamentos, acidentes de aviação, incêndios, inundações, desabamento de terras, seca e queda de árvores afiguram-se entre os principais desastres e calamidades naturais registados sistematicamente em Angola. Os detalhes com o Isaías Soares.
Para uma abordagem em torno do quadro institucional, estratégico e operacional da proteção civil no país, estão reunidos nesta terça e quarta-feira no setor do Queso, a 12 quilômetros a norte de Malange, os membros da Comissão Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Os vice-governadores provinciais e coordenadores do referido órgão projetam o Plano Nacional de Preparação de Contingência, Resposta e Recuperação de Calamidades e Desastres referente ao quadriênio 2015-2019. O evento, que aborda igualmente os mecanismos de coordenação e articulação entre o Sistema Nacional de Proteção Civil e a gestão de informação nas atividades inerentes à preparação e respostas às emergências, conta com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e está a ser orientado pelo Secretário de Estado do Ministério do Interior para a Proteção Civil e Bombeiros, General Eugênio César Laborinho. Em Angola, são visíveis os riscos, de acordo com o Comandante Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, António Vicente Jimbe.
Para além da própria construção e área de riscos, há o problema também de estruturar os municípios com planos diretores, problema de urbanização, problema da educação comunitária. Enfim, há todo um conjunto de fatores que precisam serem identificados, mapeados e sobre eles dar uma resposta, principalmente no sentido de criar as capacidades municipais.
Comandante Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, António Vicente Jimbe, no encontro que está a gerar conhecimentos e transferir capacidades para potenciar as comissões provinciais de proteção civil e bombeiros. Isaías Paraz de Malange, para a Voz da América.
Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Passo agora para a página do desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
O desporto começa hoje em Maputo, onde os Mambas prosseguem a sua preparação para os jogos contra Cabo Verde a 11 de outubro no estádio da Machava e a 15 na Praia. Na sessão agendada para hoje, João Chissano irá privilegiar os aspectos tático-técnicos depois de ontem ter feito uma sessão ligeira marcada pela recuperação dos atletas que evoluem no Moçambola. Os que jogam no exterior chegaram ontem ao país. O selecionador moçambicano reconhece que este jogo será difícil devido à qualidade dos cabo-verdianos, mas acredita que os Mambas podem alcançar um bom resultado. Por seu turno, os Tubarões Azuis começaram ontem no Complexo Desportivo do Jamor, em Lisboa, os trabalhos de preparação. O selecionador Rui Águas diz esperar um jogo difícil frente a Moçambique, mas diz que Cabo Verde quer estar concentrado para regressar de Maputo com mais uma vitória nessa fase de grupos, a terceira consecutiva a contar para as eliminatórias para o CAN 2015 nos Marrocos. Em Portugal, os jogadores Ricardo Carvalho e Tiago pediram desculpas pelos atos que levaram ao seu afastamento da Seleção Nacional durante a gestão de Paulo Bento. O defesa Carvalho reconheceu que errou ao ter um mau comportamento por estar de cabeça quente e disse que se fosse Paulo Bento teria tomado a mesma decisão. Tiago afirmou estar arrependido de ter enviado um fax a renunciar à seleção portuguesa. Ambos foram chamados pelo selecionador Fernando Santos e estão nos treinos com vista ao jogo contra a França no próximo sábado, a contar para o apuramento para o Euro 2016. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa tem um seguro diário de cerca de 21 mil euros que a Federação Espanhola de Futebol terá de pagar ao Chelsea se ele se lesionar ao serviço da seleção. É a cobertura máxima da política da FIFA e da UEFA no chamado Plano de Proteção de Clubes, aprovado em 2012. Ainda na Espanha, o português do Valência, Nuno Espírito Santo, foi eleito o melhor treinador do mês na Liga Espanhola de Futebol. Ao fim de 6 jornadas, o Valência, sob o comando do Espírito Santo, ocupa agora o segundo lugar da tabela classificativa. Na Itália, Gianluca Rocci, árbitro do polémico Juventus-Roma do passado domingo, vai ficar afastado dos jogos do campeonato italiano até novembro, revela hoje o jornal La Gazzetta dello Sport. O árbitro, recorda-se, assinalou 3 grandes penalidades, expulsou um jogador de cada equipa e também o treinador do Roma, Rui Garcia, devido a protestos. O francês Jules Bianchi reagiu bem à cirurgia na cabeça, a que foi submetido após um grave acidente no Grande Prémio do Japão de Fórmula 1. A operação foi bem sucedida. Os primeiros relatos em França informaram que o piloto da Marrússia respirava sem a ajuda de aparelhos. Finalmente, o nadador norte-americano Michael Phelps foi suspenso por 6 meses pela Federação de Natação dos Estados Unidos, depois de ter sido apanhado pela polícia conduzir embriagado e em excesso de velocidade. Aquele que é o atleta mais medalhado sempre em Jogos Olímpicos irá falhar os Mundiais do próximo ano, que vão ser disputados na Rússia em agosto.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Vamos para Moçambique, onde líderes religiosos dizem que a exclusão da Renamo das celebrações assinalando a passagem do 22º aniversário do Acordo de Paz mostra que o processo de partilha de espaços comuns e de convívio entre os moçambicanos ainda tem muitas lacunas. O Ramos Miguel explica.
A Renamo convocou na passada segunda-feira em Maputo uma conferência de imprensa para pôr em causa a imparcialidade das missões de observação das eleições do próximo dia 15 em Moçambique, que integram dirigentes religiosos, acusando-os de falta de idoneidade. António Muxanga, porta-voz de Afonso de Acama, disse que era a expectativa da Renamo que a celebração do 4 de outubro deste ano fosse uma garantia de que os moçambicanos estão de mãos dadas rumo ao desenvolvimento harmonioso do país, considerando o valor jurídico e simbólico dos acordos assinados com o governo. Para Muxanga, este gesto foi manchado pelas más práticas dos organizadores das celebrações, entre os quais se destaca o Conselho Cristão de Moçambique. O bispo auxiliar de Maputo, Dom João Carlos Nunes, diz que a Igreja Católica e outras confissões religiosas têm tido um papel fundamental no processo de pacificação em Moçambique e afirma que a Renamo tem razão.
Estou de acordo, entendendo esse aspecto como a necessidade de podermos abrirmos-nos, interagirmos-nos sempre conjuntamente. Nunca é bom quando, nesses dias importantes do país, organizemos eventos excluindo uns ou outros. É importante que todos participemos de facto. E aí há que bater uma palmatória dos intervenientes que, de certa maneira, não proporcionaram este espaço ou não fizeram-se entender devidamente que existe essa possibilidade de os outros intervir e sentiram-se, de certa maneira, à margem. Então, há que assumirmos as nossas responsabilidades e prepararmos-nos para que, efetivamente, a democracia se construa com o envolvimento de todos os moçambicanos, independentemente da sua religião, do seu credo, da sua linha política. É preciso que Moçambique seja, efetivamente, construído por todos os moçambicanos.
O reverendo Diniz Matsolo, antigo secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique e um dos dirigentes do Observatório Eleitoral, que integra diversas organizações religiosas e da sociedade civil, disse que se Arnamo tivesse participado na celebração do Dia da Paz, seria um ganho no contexto da aplicação do acordo sobre a cessação das hostilidades militares.
Neste evento, se participam todos os interessados, e sobretudo os assinantes do acordo geral de paz, então, quer dizer, o processo fica mais completo, né? De fato, no tempo em que estive no CCM, nós organizávamos eventos em que convidávamos todas as partes e em algumas ocasiões participaram. Algumas participaram, uns outros não participaram. Isso aconteceu na história. Isso tudo por causa dessas desavenças que aconteceram. Então, o desejo de ver todos a participar é de todos nós. E, portanto, saber que estavam abertos para participar constituiu para mim um grande orgulho. E o que esperava era, de fato, que todos pudessem participar sem sobressaltos.
Entretanto, o sociólogo Lucas Matinho diz que as queixas da Arnamo fazem sentido, mas isso não é motivo suficiente para duvidar da imparcialidade de todas as missões de observação eleitoral. O governo diz que as celebrações foram organizadas pelo Conselho Cristão de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ouvindo, estamos praticamente no final da emissão da Voz da América, essencialmente dedicada a Angola, de terça-feira, 7 de outubro de 2004, mas ainda temos espaço para a música. Vamos ficar com Christina Perry, Human.
I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human, and I bleed. I'm only human, and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart, 'cause I'm only
I'm
takes so much till I've had enough. Cause I'm only human.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de outubro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade da Síria, apesar de bombardeamentos americanos, Estado Islâmico prestes a apoderar-se da cidade de Kobani. Espanha, responsáveis sanitários tentam perceber como é que a enfermeira apanhou ébola. Tribunal Penal Internacional inicia audiência sobre o caso Kenyatta. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Kevin Fowler e na produção Ethelbert.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde líderes religiosos dizem que a exclusão da RENAMO das celebrações assinalando a passagem do 22º aniversário do Acordo Geral de Paz mostra que o processo de partilha de espaços comuns e de convívio entre os moçambicanos ainda tem muitas lacunas. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A RENAMO convocou na passada segunda-feira em Maputo uma conferência de imprensa para pôr em causa a imparcialidade das missões de observação das eleições do próximo dia 15 em Moçambique, que integram dirigentes religiosos, acusando-os de falta de idoneidade. António Muxanga, porta-voz de Afonso de Acama, disse que era a expectativa da RENAMO que a celebração do 4 de outubro deste ano fosse uma garantia de que os moçambicanos estão de mãos dadas rumo ao desenvolvimento harmonioso do país, considerando o valor jurídico e simbólico dos acordos assinados com o governo. Para Muxanga, este gesto foi manchado pelas más práticas dos organizadores das celebrações, entre os quais se destaca o Conselho Cristão de Moçambique. O bispo auxiliar de Maputo, Dom João Carlos Nunes, diz que a Igreja Católica e outras confissões religiosas têm tido um papel fundamental no processo de pacificação em Moçambique e afirma que a RENAMO tem razão.
Estou de acordo, entendendo esse aspecto como a necessidade de podermos abrirmos-nos e interagirmos-nos sempre conjuntamente. Nunca é bom quando, nesses dias importantes do país, organizemos eventos excluindo uns ou outros. É importante que todos participemos de facto. E aí há que bater uma palmatória dos intervenientes que, de certa maneira, não proporcionaram este espaço ou não fizeram-se entender devidamente que existe essa possibilidade de os outros intervir e sentiram-se, de certa maneira, à margem. Então, há que assumirmos as nossas responsabilidades e prepararmos-nos para que, efetivamente, a democracia se construa com o envolvimento de todos os moçambicanos, independentemente da sua religião, do seu credo, da sua linha política. É preciso que Moçambique seja, efetivamente, construído por todos os moçambicanos.
O reverendo Diniz Matsolo, antigo secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique e um dos dirigentes do Observatório Eleitoral, que integra diversas organizações religiosas e da sociedade civil, disse que se a RENAMO tivesse participado na celebração do Dia da Paz, seria um ganho no contexto da aplicação do acordo sobre a cessação das hostilidades militares.
Neste evento, se participam todos os interessados e, sobretudo, os assinantes do Acordo Geral de Paz, então, quer dizer, o processo fica mais completo, né? De fato, no tempo em que estive no CCM, nós organizávamos eventos em que convidávamos todas as partes e em algumas ocasiões participaram. Algumas participaram, uns outros não participaram. Isso aconteceu na história. Isso tudo por causa dessas desavenças que aconteceram. Então, o desejo de ver todos a participar é de todos nós. E, portanto, saber que estavam abertos para participar constituiu para mim um grande orgulho. E o que esperava era, de fato, que todos pudessem participar sem sobressaltos.
Entretanto, o sociólogo Lucas Matinho diz que as queixas da Arnamo fazem sentido, mas isso não é motivo suficiente para duvidar da imparcialidade de todas as missões de observação eleitoral. O governo diz que as celebrações foram organizadas pelo Conselho Cristão de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda relativamente a Moçambique, acidente na mina de ouro de Kukseri, do grupo Fibani, na província de Gauteng, na África do Sul, matou um trabalhador moçambicano. Segundo fonte da companhia mineira, o trabalhador morreu na sequência da queda de uma rocha no local onde se encontrava a trabalhar na madrugada de hoje. As atividades da mina estão interrompidas por 3 dias em memória do trabalhador moçambicano do distrito de Xai-Xai, na província de Gaza. Cerca de 40 mil moçambicanos, recordamos, trabalham nas minas da África do Sul, nos termos de um acordo entre os dois países. No seu receptor continua a Voz da América, passagem a São Tomé, onde 2 cidadãos portugueses da equipa de montagem de palco e som da campanha eleitoral do partido ADI foram apedrejados no final de um comício político. Trata-se do primeiro registro de casos de violência na campanha para as eleições de 12 de outubro, tal como refere o Oscar Medeiros.
Este incidente foi denunciado hoje em conferência de imprensa pelo secretário-geral da ADI. De acordo com Levi Nazaré, 2 portugueses que fazem parte da equipa de montagem de palco e equipamentos de som e luz da campanha do Partido Ação Democrática Independente foram apedrejados esta segunda-feira no final de um comício nos arredores da cidade de São Tomé.
Administrativamente tentaram expulsar esses mesmos portugueses e não conseguiram. Agora, segundo informações, pagaram alguns jovens para apedrejar os mesmos. 2 dos senhores ficaram feridos, apanharam pedra, um apanhou pedra na cabeça e o outro no braço. E 2 pessoas do grupo Chão Chão, que é o grupo do Bulawê, que tem estado conosco, também sofreram com esta ação.
O secretário-geral da ADI aproveitou para deixar um apelo aos militantes e simpatizantes dos mais de 10 de partidos que concorrem às eleições legislativas, autárquicas e regional do próximo domingo.
Em nome da nossa democracia, em nome do nosso país, da paz e tranquilidade, pedir a todos os adversários e a todos os participantes nessas eleições para evitarem comportamentos destes, que em nada dignifica a nossa democracia.
Fora este primeiro caso de violência, a campanha eleitoral, que entrou hoje no seu 11º dia, tem decorrido com normalidade. A maioria dos partidos políticos concorrentes tem apostado em deslocações porta a porta em vários distritos do país, como é o caso da UDD, União dos Democratas para a Cidadania e Desenvolvimento, partido de militância do atual primeiro-ministro Gabriel Costa e cujo líder é Manuel Diogo.
Faz parte da estratégia do próprio partido os contactos. Nós queremos sentir o calor, os problemas das pessoas. E sentir o problema das pessoas é ir ter com elas, estar com elas.
Os santomenses que acompanham o processo eleitoral estão atentos às propostas de cada um dos partidos concorrentes.
Porque nós sabemos que em África nunca há dirigente sério para ver realmente como o povo passa. Então nós esperemos que na urna o povo decida realmente o que o povo quer. Eu decidi quem eu quero, porque realmente, desde a independência até agora, vimos que a crispação política que se passa em São Tomé, o povo só vem sofrendo. E então está a vez do povo também abrir e reconhecer efetivamente o partido diretamente que o povo quer para a sua liderança.
Os observadores internacionais que vão supervisionar as eleições do próximo domingo já começaram a chegar ao país. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor está a emissão em português da Voz da América. A ministra cabo-verdiana das Finanças e do Planeamento, Cristina Duarte, anunciou a sua candidatura à presidência do Banco de Desenvolvimento Africano, BAD, uma eleição que acontece em maio do próximo ano. Duarte disse que a sua agenda, que será impulsionada pela necessidade de garantir a transformação estrutural em África e quebrar o ciclo vicioso da luta contra a pobreza no continente.
Chegou o momento de quebrarmos o círculo vicioso da luta contra a pobreza. Nós, africanos, devemos ambicionar ter uma agenda de transformação estrutural das nossas economias e sociedades, tornando-nos competitivos a nível mundial, a fim de criar a riqueza indispensável à autorrealização de cada africano. Caso seja eleita, a minha agenda será impulsionada pela necessidade de garantir a transformação estrutural em África, para que o atual cenário da Africa Rising não termine em pesadelo.
A ministra cabo-verdiana das Finanças e Planeamento, Cristina Duarte, que anunciou ontem a sua intenção de se candidatar à mais importante instituição financeira de África, disse que o Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, atingiu um patamar de referência a nível internacional que agora impõe-se consolidar os ganhos alcançados e construir uma base sólida para enfrentar os desafios do futuro. O BAD, segundo Cristina Duarte, tende a ser transformado num verdadeiro parceiro do desenvolvimento de África.
O banco deve continuar a apoiar os países africanos a empreender profundas, extensas e corajosas reformas nestas frentes para que a criação de valor público e de valor privado entrem no ADN das organizações africanas, independentemente da sua natureza.
Cristina Duarte apontou mais três pilares da sua candidatura: densificar o setor privado, desenvolver as infraestruturas e construir uma economia verde. Caso seja eleita, a governante cabo-verdiana promete ainda servir de catalisadora para a inovação e criatividade, trabalhar para vencer as disparidades do género e garantir o financiamento do desenvolvimento e eficiência organizativa. Cristina Duarte é ministra das Finanças e Planeamento de Cabo Verde desde 2005 e trabalhou no Citibank, no Quênia e Angola, além de ter sido consultora de várias instituições internacionais. Esta é a primeira candidatura feminina, lusófona e de um país insular à presidência do BAD, instituição multilateral de desenvolvimento criada em 1964 com o objetivo de promover o desenvolvimento económico e social do continente africano.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. No seu receptor está a Voz da América a emitir a partir de Washington. O ambientalista moçambicano Carlos Serra defendeu numa entrevista à Voz da América, conduzida pelo Francisco Júnior, um maior protagonismo das forças de segurança do país no que se refere à luta contra a caça furtiva. Vamos ouvir essa entrevista.
É uma chacina, a maior jamais vista em África, de espécies animais protegidas. Dois da família dos chamados Big Five, o elefante e o rinoceronte, estão a desaparecer, mortos por caçadores furtivos. E em Moçambique, os ambientalistas pensam que a melhor forma de combater o problema é implementar a nova lei de conservação da biodiversidade. Carlos Serra, que também é jurista, diz que é preciso punir severamente quem caça e quem trafica, mas também outras pessoas envolvidas nesse negócio ilícito.
Eu centraria muita atenção no traficante. Mais do que o caçador, nós temos que atacar os traficantes. Se os perseguirmos, se os paralisarmos antes de atuar, e isto pode ser feito, estaremos a conseguir, de facto, algum êxito, e se calhar muito êxito, no travar da caça furtiva.
Para os ambientalistas, o problema do tráfico de espécies animais protegidas extravasa o Estado. Carlos Terra entende que é preciso envolver outros organismos internacionais e outros países da região australo-africana, incluindo a África do Sul, que detém a maior população de elefantes e rinocerontes a nível de todo o continente africano. E para Carlos Serra, este não é apenas um assunto para os fiscais de florestas e fauna bravia. Há que envolver também a polícia e o exército.
A polícia já tem a sua unidade ambiental, que tem que ser reforçada, foi criada, mas tem que ser reforçada com meios, com homens, com condições, com tudo. E o exército, a meu ver, sendo isto agora um assunto de soberania, tal como defendemos, portanto é a soberania que está em causa. Estamos a ser invadidos por somalis, por tanzanianos, que estão a trabalhar para redes de tráfico internacional, não é? De crime organizado internacional, mas por chineses, por vietnamitas. Isto já é a soberania que está em causa. Então, o nosso exército tem que ser colocado em máxima alerta, tal como os sul-africanos, tal como a Botswana, tal como a Namíbia estão a fazê-lo.
Cumprir leis e promover políticas e programas de educação e sensibilização de todos os cidadãos sobre a importância da biodiversidade É o que o ambientalista e jurista Carlos Serra defende como medidas para evitar a matança de elefantes e rinocerontes em Moçambique, um país que tem das mais ricas espécies de flora e fauna em África. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
O presidente americano Barack Obama anunciou que os Estados Unidos estão a tomar em consideração mais medidas para fazer a triagem de passageiros de aviões comerciais para tentar detectar possíveis casos de ébola. As medidas serão tomadas em aeroportos da África Ocidental e nos aeroportos de destino aqui nos Estados Unidos. Depois de ter sido detectado no Texas o primeiro caso de ébola no país, o presidente reuniu-se com os membros do seu gabinete e da equipa encarregada de impedir o alastramento da epidemia. O presidente disse que, para além das medidas para educar os funcionários sanitários americanos sobre os modos de fazer frente ao vírus, a equipa vai analisar também meios de controlar melhor os passageiros provenientes da África Ocidental.
We're also going to be working on protocols to do additional passenger screening.
Vamos também trabalhar, disse o presidente Obama, nos protocolos para melhorar a triagem dos passageiros, tanto à partida como à chegada aos Estados Unidos. Palavras do presidente americano. Os Estados Unidos não estão, contudo, a pensar em restrições de viagens. As autoridades americanas dizem que fazê-lo iria prejudicar a entrega de abastecimentos médicos e outros às regiões afetadas em África, e visto que são as companhias comerciais quem transporta a maior parte dos carregamentos. Apesar do caso registado no Texas, o presidente Obama disse ainda que as hipóteses de um surto de ébola aqui nos Estados Unidos são extremamente pequenas, mas salientou que é do melhor interesse dos americanos controlar a epidemia na sua origem na África Ocidental. A presidente da União Africana, Nkosana Dlamini Zuma, apelou para uma maior assistência externa para pôr cobro à epidemia do vírus ébola que está a devastar os países na África Ocidental. Zuma falava em Paris durante um fórum sobre desenvolvimento sustentável. Durante a sua intervenção no fórum organizado pela OCDE, a presidente da União Africana congratulou-se com a ajuda de vários países na luta contra o ébola, mas salientou que a mesma não era suficiente.
We are encouraged that we have seen the world pledging and we've seen on the ground.
Estamos encorajados com o facto do mundo estar a ajudar e de vermos no local os americanos e outros criando infraestruturas, mas há ainda insuficiência de meios humanos nesses países.
Acrescentou que os países mais afetados, Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa, não dispõem de funcionários sanitários em número suficiente e que alguns deles morreram também por causa do ébola. Países africanos e Cuba estão a enviar técnicos de saúde, mas muitos mais são necessários. Desde o princípio do ano, a epidemia de ébola já matou 3.500 pessoas, pelo menos na África Ocidental, e deverá ter um profundo impacto económico nos países mais afetados. Essa questão está a ensombrar a Conferência da OCDE em Paris, reunindo políticos e peritos em desenvolvimento para estudar os modos de tornar sustentável o crescimento da economia africana, que se cifrou este ano em 5%. O secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, afirma que a crise do ébola necessita de uma resposta imediata e em larga escala.
But also underscores quite how important investment in health systems is.
Lembra-nos também, disse Gurria, até que ponto é importante o investimento nos sistemas de saúde para podermos impedir que a história se repita em ela própria. Tal como a questão das mudanças climáticas, este é um desafio global que necessita de uma resposta global. Aquele responsável da OCDE apelou, entretanto, a um maior investimento nos setores fabril e de infraestruturas de transportes em África, de modo ao continente ser capaz de vender produtos acabados de maior valor e para incrementar o comércio continental e com o resto do globo. Na sua intervenção, Gurria apelou ainda para mais reformas institucionais e maiores investimentos nas novas tecnologias, especialmente no que se refere às energias renováveis. Disse ainda que este ano o número de projetos de energias renováveis na África subsaariana poderá ultrapassar o total nos últimos 14 anos. O avanço do grupo militante Estado Islâmico na Síria para uma região situada a poucos quilómetros da fronteira turca abre a possibilidade daquele grupo atacar dentro do território da Turquia, que é um país membro da NATO, motivando assim uma resposta da Aliança Atlântica. Na sua qualidade de membro da NATO, a Turquia, caso seja invadida, tem direito à ajuda dos outros 27 países aliados e já recebeu um sistema de defesa antimísseis e outra assistência militar para reforçar a sua defesa. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, confirmou o empenhamento da organização.
A Turquia deve saber que a NATO vai estar lá se há qualquer spillover, qualquer...
A Turquia, disse Stoltenberg, deve saber que a NATO lá estará se houver quaisquer ataques na Turquia em consequência da violência a que se assiste na Síria, palavras do secretário-geral da NATO. Contudo, vários analistas, inclusive Joseph Janning, do Conselho Europeu para as Relações Exteriores, acha que a NATO terá relutância em fazer mais do que o absolutamente necessário para defender as fronteiras turcas.
Most likely, NATO would be very keen to make sure that alliance solidarity is kept up, but not to give Turkey a carte blanche.
Muito provavelmente, a NATO deixará bem clara a sua solidariedade no âmbito da aliança, mas não dará à Turquia carta branca em operações militares na Síria ou no Iraque, disse Joseph Janning. Acrescentando, acho que muitos países da NATO não se sentiriam confortáveis em serem forçados a entrar no conflito pela porta das traseiras. Janning afirma que o problema é que a situação na Síria é complexa e os países da NATO estão preocupados com a possibilidade de qualquer ataque contra grupos rebeldes, tais como o Estado Islâmico, apenas poderem fortalecer o presidente sírio Bashar al-Assad. Para além disso, acrescenta, depois das longas e difíceis guerras no Iraque e no Afeganistão, os países da NATO não querem ser arrastados para outra guerra do género.
Before NATO could engage in a Syria operation, NATO would have to have an idea of what the outcome would be.
Antes da NATO poder envolver-se numa operação na Síria, disse Janning, a NATO teria que ter uma ideia acerca do seu desfecho, de que desfecho pretende para a guerra na Síria. E é aí que começa o problema. Portanto, Janning e outros analistas preveem que a NATO vai agir cautelosamente, apesar de cumprir com a promessa de garantir a segurança da Turquia. Janning refere, por outro lado, que os rebeldes do Estado Islâmico estão a resistir à campanha de bombardeamentos aéreos liderada pelos Estados Unidos e acrescenta que o envolvimento da NATO também não vai desanimar o grupo.
If NATO gets involved, I don't think that would deter ISIS terrorists much. They may see it as
additional. Se a NATO se envolver, eu não acho que isso desanimará muito os terroristas do Estado Islâmico, disse Janning. Eles poderão, salientou, encarar isso como mais uma confirmação da sua importância e relevância na região. A promessa de defesa mútua está no âmago da Aliança Atlântica e os peritos dizem que isso se aplica, independentemente de se tratar de uma ameaça de um exército convencional ou de um grupo militante. Uma coisa é certa, a NATO vai responder caso se verifiquem ataques na Turquia. O que não se sabe exatamente é até que ponto a Aliança Atlântica está disposta a ir. E tempo agora aqui na Voz da América, amigo ouvinte, para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
O desporto começa hoje em Maputo, onde os Mambas prosseguem a sua preparação para os jogos contra Cabo Verde a 11 de outubro no estádio da Machava e a 15 na praia. Na sessão agendada para hoje, João Chissano irá privilegiar os aspectos tático-técnicos depois de ontem ter feito uma sessão ligeira marcada pela recuperação dos atletas que evoluem no Moçambola. Os que jogam no exterior chegaram ontem ao país. O selecionador moçambicano reconhece que este jogo será difícil devido à qualidade dos cabo-verdianos, mas acredita que os Mambas podem alcançar um bom resultado. Por seu turno, os Tubarões Azuis começaram ontem no Complexo Desportivo do Jamor, em Lisboa, os trabalhos de preparação. O selecionador Rui Águas diz esperar um jogo difícil frente a Moçambique, mas diz que Cabo Verde quer estar concentrado para regressar de Maputo com mais uma vitória nessa fase de grupos, a terceira consecutiva a contar para as eliminatórias para o CAN 2015 nos Marrocos. Em Portugal, os jogadores Ricardo Carvalho e Tiago pediram desculpas pelos atos que levaram ao seu afastamento da Seleção Nacional durante a gestão de Paulo Bento. O defesa Carvalho reconheceu que errou ao ter um mau comportamento por estar de cabeça quente e disse que se fosse Paulo Bento teria tomado a mesma decisão. Tiago afirmou estar arrependido de ter enviado um fax a renunciar à seleção portuguesa. Ambos foram chamados pelo selecionador Fernando Santos e estão nos treinos com vista ao jogo contra a França no próximo sábado, a contar para o apuramento para o Euro 2016. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa tem um seguro diário de cerca de 21 mil euros que a Federação Espanhola de Futebol terá de pagar ao Chelsea se ele se lesionar ao serviço da seleção. É a cobertura máxima da política da FIFA e da UEFA no chamado Plano de Proteção de Clubes, aprovado em 2012. Ainda na Espanha, o português do Valência, Nuno Espírito Santo, foi eleito o melhor treinador do mês na Liga Espanhola de Futebol. Ao fim de 6 jornadas, o Valência, sob o comando do Espírito Santo, ocupa agora o segundo lugar da tabela classificativa. Na Itália, Gianluca Rocci, árbitro do polémico Juventus-Roma do passado domingo, vai ficar afastado dos jogos do campeonato italiano até novembro, revela hoje o jornal La Gazzetta dello Sport. O árbitro, recorde-se, assinalou 3 grandes penalidades, expulsou um jogador de cada equipa e também o treinador do Roma, Rui Garcia, devido a protestos. O francês Jules Bianchi reagiu bem à cirurgia na cabeça a que foi submetido após um grave acidente no Grande Prémio do Japão de Fórmula 1. A operação foi bem sucedida. Os primeiros relatos em França informaram que o piloto da Marrússia respirava sem a ajuda de aparelhos. Finalmente, o nadador norte-americano Michael Phelps foi suspenso por 6 meses pela Federação de Natação dos Estados Unidos, depois de ter sido apanhado pela polícia conduzir embriagado e em excesso de velocidade. Aquele que é o atleta mais medalhado sempre em Jogos Olímpicos irá falhar os Mundiais do próximo ano, que vão ser disputados na Rússia em agosto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só da Voz da América na sexta-feira vai ser Liberty Chiaka, líder da UNITA na província do Uambo e também deputado à Assembleia Nacional Angolana. Amigo ouvinte, participe neste Angola Fala Só da Voz da América. E tempo agora para as principais notícias. Os últimos ataques da coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico não impediram os militantes islâmicos de terem praticamente sob o seu controle a cidade de Kobani, situada na fronteira entre a Síria e a Turquia. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a cidade está prestes a cair nas mãos do Estado Islâmico depois de uma batalha de quase 3 semanas entre os militantes islâmicos e os combatentes curdos. Em Hong Kong, os estudantes e as autoridades governamentais indicaram que chegaram a um acordo para iniciar, na próxima sexta-feira, conversações formais sobre as exigências dos manifestantes para reformas políticas no território. O presidente keniano Uhuru Kenyatta deixou o seu país para participar numa audiência sobre o seu caso junto do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Kenyatta deixou Nairobi um dia antes da presença perante aquele tribunal. Amigo ouvinte, tempo ainda para os títulos dos jornais americanos, um tema que domina os títulos de imprensa desta terça-feira, a decisão do Supremo Tribunal Americano de não interferir com os acórdãos de 5 estados sobre o casamento de elementos do mesmo sexo. Outro título diz respeito à situação do ébola. O Washington Post escreve que os Estados Unidos vão reforçar a fiscalização dos viajantes provenientes da África Ocidental. O New York Times realça que o ébola infectou uma enfermeira espanhola naquilo que se tornou no primeiro caso na Europa Ocidental. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Álvaro Lugero Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel em.portugues.com. Também pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Ethel Butler. A assistência técnica é de Idol Woodcock. Títulos de atualidade, ataques da coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico não impedem que os militantes tomem a cidade de Kobani. Manifestantes e governo de Hong Kong anunciam negociações. Presidente keniano Uhuru Kenyatta vai ser ouvido pelo Tribunal Penal Internacional. Nos próximos 30 minutos, poderá ainda acompanhar notícias de economia, as rubricas semanais Política Americana e Saúde e ainda o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Do Sul, um acidente na mina de ouro de Cooktree, do grupo Finbaye, na província de Gauteng, mata um trabalhador moçambicano. Segundo uma fonte da companhia mineira, o trabalhador morreu na sequência da queda de uma rocha no local onde estava a trabalhar na madrugada de hoje, segundo o nosso correspondente em Joanesburgo, Simão Ponguane. Em Moçambique, líderes religiosos dizem que a exclusão da Renamo das celebrações do 4 de outubro, que este ano assinalou a passagem do 22º aniversário do Acordo Geral de Paz, mostra que o processo de partilha de espaços comuns e de convívio entre os moçambicanos ainda tem muitas lacunas. A Renamo acusa as missões de observadores das eleições de parcialidade e alguns dirigentes religiosos de falta de idoneidade, como nos diz o Ramos Miguel.
António Muxanga, porta-voz de Afonso de Acama, disse que era a expectativa da Renamo que a celebração do 4 de outubro deste ano fosse uma garantia de que os moçambicanos estão de mãos dadas rumo ao desenvolvimento harmonioso do país, considerando o valor jurídico e simbólico dos acordos assinados com o governo. Para Muxanga, este gesto foi manchado pelas más práticas dos organizadores das celebrações, entre os quais se destaca o Conselho Cristão de Moçambique. O bispo auxiliar de Maputo, Dom João Carlos Nunes, diz que a Igreja Católica e outras confissões religiosas têm tido um papel fundamental no processo de pacificação em Moçambique e afirma que a Renamo tem razão.
Estou de acordo, entendendo esse aspecto como a necessidade de podermos abrirmos-nos e interagirmos-nos sempre conjuntamente. Nunca é bom quando, nesses dias importantes do país, organizemos eventos excluindo uns ou outros. É importante que todos participemos de facto. E aí há que bater uma palmatória dos intervenientes que, de certa maneira, não proporcionaram este espaço ou não fizeram-se entender devidamente que existe essa possibilidade de os outros intervir e sentiram-se, de certa maneira, à margem.
O reverendo Diniz Matsolo, antigo secretário-geral do Conselho Cristão de Moçambique e um dos dirigentes do Observatório Eleitoral, disse que se a Renamo tivesse participado na celebração do Dia da Paz, seria um ganho no contexto da aplicação do acordo sobre a cessação das hostilidades militares.
E, portanto, saber que estavam abertos para participar constituiu para mim um grande orgulho,
E o que esperava era, de fato, que todos pudessem participar.
Entretanto, o sociólogo Lucas Matinho diz que as queixas da Renamo fazem sentido, mas isso não é motivo suficiente para duvidar da imparcialidade de todas as missões de observação eleitoral. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América em português a partir de Washington. Agora vamos às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O governo moçambicano vai lançar este mês um concurso para a concessão de 15 novos blocos de pesquisa e produção de petróleo, com uma extensão total de 76.800 km². Devendo ter lugar em Maputo, em Londres, a 23 de outubro, o concurso compreende três concessões marítimas ao largo da província do Cabo Delgado, na zona oriental da bacia sedimentar do Rovuma, onde a petrolífera americana Anadarko e a italiana Eni descobriram reservas de 200 bilhões de pés cúbicos de gás natural comercialmente viável. Também na região norte, na costa marítima da província de Nampula, duas concessões serão leiloadas na área de Angoche, enquanto na zona centro está prevista a concessão de 6 blocos da bacia sedimentar do Zambeze, a que se juntam mais 3 localizados no continente, na bacia de Moçambique, que ladeiam as áreas de Pande e Temana e cuja operação de exploração de gás natural é liderada pela sul-africana Sasol. Os resultados do concurso deverão ser conhecidos a 20 de janeiro de 2015. O investimento direto português nos países africanos de língua oficial portuguesa em Timor-Leste caiu 78% em 2013, de acordo com os números divulgados em Lisboa pelo Banco de Portugal, indicando que os investidores portugueses aplicaram naqueles países 246 milhões de euros em 2013. O Banco de Portugal informa que Angola foi o principal receptor de investimento, com 53% do total, seguindo-se Moçambique com 38%. O Banco Central Português informou que a maior parte do investimento português naqueles países foi a atividade financeira, 52%, seguindo-se a construção, com 25%. Em sentido inverso, o investimento direto dos PALOP e Timor-Leste em Portugal atingiu 87 milhões de euros, ou seja, uma redução de 62% face a 2012. Lê-se no relatório que dá ainda conta de que 95% do total desse investimento teve origem em Angola e que esteve concentrado em atividades financeiras e na construção civil. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,25 dólares, a libra estava cotada a 1,6 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 11,23 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sexta-feira, aqui na Voz da América, você pode já se inscrever desde já e assim também poder participar da conversa com o líder da UNITA na província do Uambo e também deputado nacional, Liberty Chiaka. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos recusou analisar os recursos que tinha em mãos sobre o casamento homossexual, abrindo assim caminho à união entre pessoas do mesmo sexo em 5 estados onde esta opção tinha sido suspensa. Mas o debate continua. Este é o tema da rubrica Política Americana, aqui na Voz da América. Com a decisão da mais alta instância da Justiça, o número de estados onde o casamento homossexual é permitido salta de 19 para 24, aos quais devem acrescentar mais 6 estados onde os verditos de apelações dos tribunais federais regionais tinham derrubado as proibições. A preferência dos 9 juízes por contornar o tema polémico significa que não haverá uma decisão nacional tão cedo sobre a questão, o que abre caminho a mais litígios nos estados onde existem proibições. Evan Wolfson, que lidera o grupo Freedom to Marry, Liberdade para Casar, afirmou que, embora a decisão de ontem tenha representado um sinal verde brilhante para o casamento homossexual em mais estados, os defensores dos direitos dos homossexuais ainda querem que a mais alta instância da justiça emita um veredito definitivo, cobrindo todos os 50 estados. Os juízes podem arbitrar sobre um caso no futuro, mas a sua postura agora indica aos tribunais inferiores que os verditos que anularem a proibição do casamento homossexual são consistentes com a Constituição norte-americana. É de se esperar que os casais homossexuais dos estados afetados procurem obter licenças de casamento rapidamente, porque a decisão do Supremo Tribunal significa que as decisões das cortes de apelação não estão mais em vigor. O procurador-geral da Virgínia, Mark Herring, democrata que apoia o casamento homossexual, disse que as licenças de casamento começariam a ser emitidas já na tarde de ontem. Enquanto o procurador-geral de Indiana, o republicano Greg Zoeller, declarou que o seu gabinete irá se organizar com as autoridades locais para minimizar o caos e a confusão nos tribunais locais. O Supremo Tribunal não explicou o motivo para não ter arbitrado sobre o tema. Entretanto, o professor da Universidade de Direito de Nova York, Harry Waldman, explica que seria prematuro intervir quando o tema ainda está nos tribunais inferiores.
You don't take a case unless you have to.
Não se deve decidir sobre o caso apenas por decidir, mas quando é necessário. A causa tradicional é que o Supremo Tribunal deve intervir quando os circuitos discordam sobre a mesma questão de direito. Neste momento, não temos isso. Não existe nenhuma separação no circuito. Parece como se o Supremo Tribunal estivesse disposto a esperar. Opositores ao casamento entre pessoas do mesmo sexo disseram que vão continuar a defender a proibição nos estados. O povo deve decidir esta questão e não os tribunais, disse Byron Babion, um advogado da conservadora Aliança em Defesa da Liberdade. Entretanto, o professor Waldman diz que os defensores dos direitos dos homossexuais deram um passo em frente. Pode não ter sido uma decisão para todo o país, como muitos gostariam, mas com esta decisão estamos muito próximos de um direito ao casamento homossexual em todos os Estados Unidos. Refira-se que as pesquisas de opinião pública mostraram recentemente um aumento dramático no apoio às uniões do mesmo sexo.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, convosco está Ana Guedes, com o Espaço de Saúde, aqui às terças-feiras, nesta emissão vespertina da Voz da América em português. E hoje vamos continuar a falar do ébola, vamos falar de prevenção, das formas de transmissão deste vírus, que está a causar uma ameaça à saúde global. Ontem o presidente Barack Obama anunciou que a administração está a ponderar novas medidas para impedir a disseminação do vírus nos Estados Unidos, entre elas mais rastreios para os passageiros de linhas aéreas internacionais da África Ocidental e Estados Unidos, medidas tomadas em resposta ao primeiro caso confirmado de ébola em solo americano. Thomas Eric Duncan, que viajou da Libéria para o Texas e que se encontra em situação crítica no Hospital Dallas. Até agora o vírus matou cerca de 3.500 pessoas. Os países mais afetados são a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa. O Dr. Mateus Plusinski é um epidemiologista do Centro de Controlo de Doenças que trabalha agora em Moçambique. O Dr. Plusinski foi um dos primeiros especialistas médicos que trabalhou na Guiné-Conakry quando se começou a perceber a dimensão da epidemia do ébola. Nós vamos falar com o Dr. Plusinski sobre métodos de prevenção do ébola, modos de transmissão e intervenção que está a ser levada a cabo. Doutor, vamos começar então. Como é que se faz a prevenção do vírus do ébola?
Então, em termos de prevenção pessoal, Sempre é bom praticar boa higiene pessoal e, sobretudo, por exemplo, evitar manipular coisas que estiveram em contato com líquidos corporais de um caso suspeito de ébola. Também devemos evitar funerais ou rituais funerários onde se toca no corpo, casos que morreram assim subitamente. Finalmente, e é importante, e vou evitar contato com morcegos, macacos ou carne de caça desses animais. É sempre bom relembrar a importância da lavagem das mãos, frequente e com sabão.
Nós estamos a falar de uma área onde muitas pessoas não têm acesso à água potável, não têm sabão, em que os cuidados sanitários são fracos e onde há também, por outro lado, práticas culturais que de alguma forma parecem ter contribuído e continuar a contribuir para a propagação do vírus. Como é que se faz a intervenção? O senhor esteve na Guiné-Conakry. Como é que se faz a intervenção, como viu fazer a intervenção, junto das comunidades?
Há, na verdade, no fundo, há três ambientes de transmissão do vírus ébola. O primeiro ambiente é a transmissão nas unidades sanitárias. O segundo é a transmissão que ocorre durante funerais ou rituais funerários. E o terceiro ambiente de transmissão ou situação de transmissão é a transmissão na comunidade, nos quimbos, nas aldeias. Então, para cada um desses ambientes, há meios de controle que o CDC, em colaboração com os Ministérios de Saúde e a OMS e outros parceiros, nós podemos intervir, basicamente, para mudar as condições e para evitar e parar a transmissão. A transmissão nas unidades sanitárias. Isso acontece quando técnicos de saúde contraem a infecção dos doentes infectados. Logo, esses mesmos técnicos de saúde podem transmitir a doença quando adoecerem, podem transmitir a doença aos pacientes ou a outros técnicos. Então, para evitar esse tipo de transmissão, o que é necessário é que haja procedimentos de controle de infecção nas unidades sanitárias. E a maneira em que o CDC, em parceria com os parceiros, trabalha nessa área é, sobretudo, a formação dos técnicos de saúde. Também é garantir que haja, por exemplo, luvas, batas, máscaras nas unidades sanitárias para que não haja a possibilidade de transmissão nas unidades sanitárias. O segundo caso é a transmissão que ocorre durante os funerais. Muitas das comunidades onde, neste momento, há muita transmissão na África Ocidental são comunidades que têm certos rituais funerários que aumentam o risco da doença ser transmitida durante o funeral. Essas práticas ou tradições incluem, por exemplo, tocar o corpo, lavar o corpo. Também tem rituais funerários que são muito elaborados e até duram dias. Basicamente, o jeito de parar a transmissão nesse ambiente é evitar esse tipo de funeral. Isso é feito basicamente por equipes especiais e quando há casos suspeitos, pessoas que morreram nas comunidades, há uma equipe especial que vai até as comunidades e fazem o que nós chamamos funerais securizados, em que basicamente a população, os parentes, conhecidos, embora participem no próprio funeral, não tocam no corpo, não lavam o corpo e assim evitam a possibilidade de transmissão durante o próprio funeral. O terceiro ambiente de transmissão da ébola é a transmissão na comunidade. Isso é basicamente quando casos sintomáticos de ébola transmitem a infecção aos parentes, aos conhecidos, nas comunidades. Isso é a transmissão que é mais difícil parar ou evitar, porque são casos que são sintomáticos, mas ainda têm muito contato com, basicamente, as pessoas ao seu redor. Esse tipo de transmissão tem que ser parada através de gestão de contatos, casos de ébola. Basicamente, cada vez que há um caso de ébola, uma equipe, basicamente, tem que registrar todos os contatos que entraram em contato com essa pessoa, enquanto essa pessoa, esse caso, estava doente. Aqui aproveito para relembrar que a doença só pode ser transmitida quando o doente está doente, tem sintomas. Então, basicamente, desde o momento em que o caso adoece até o momento de morte ou de isolamento, todos os contatos, todas as pessoas que entraram em contato com essa pessoa têm que ser registradas. E logo a seguir, todos os dias, essas pessoas têm que ser visitadas por um agente de saúde para ver se essas pessoas têm sintomas. E assim que uma pessoa tiver sintomas de ébola, essa pessoa tem que ser tirada da comunidade para parar a transmissão e tem que ser encaminhada para um centro de tratamento. E isso é para ser isolada, mas também para ser tratada. A probabilidade de sobreviver uma infecção por ébola aumenta nos centros de tratamento. Então, os objetivos, o propósito de ter centros de tratamento é tanto para isolar quanto para tratar. Uhum. Então, essas pessoas, os contatos que adoecem nas comunidades são encaminhadas para os centros de tratamento. Lá, fazemos um diagnóstico. Existem testes de diagnóstico da ébola. E se a pessoa tem ébola, essa pessoa é isolada e tratada. Se não tiver um teste positivo, essa pessoa pode voltar para a comunidade. Mas a ideia é que isso funciona porque se nós visitarmos todos os contatos, todos os dias, ao longo desse período de incubação, que dura entre 21 dias, se nós conseguirmos basicamente seguir todos esses contatos, nós podemos apanhar essa pessoa no momento em que fica doente. E se nós apanharmos essa pessoa neste momento, uhum, essa pessoa não pode transmitir a doença aos seus parentes, aos seus conhecidos, porque já será isolada. Essa terceira parte do controlo surto da ébola tem a ver exatamente com essa gestão do segmento desses contatos. E é uma das partes em que o CDC, em colaboração com os Ministérios de Saúde e outros parceiros, estão a apoiar essa resposta internacional ao surto de ébola.
Obrigada. Connosco estava o Dr. Mateus Pluzinski, ele é epidemiologista que esteve na Guiné-Conakry a trabalhar com autoridades locais sobre o ébola. É tudo por hoje neste Espaço Saúde. Convosco esteve Ana Guedes, que despede do nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde.
E agora sim vamos à música com Tess Chan. Voz da América, são agora 2 horas e 24 minutos. Vamos então às notícias. Os últimos ataques da coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico não impediram os militantes islâmicos de terem praticamente sob controle a cidade de Kobani, na fronteira entre a Síria e a Turquia. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que a cidade está prestes a cair nas mãos do Estado Islâmico depois de uma batalha de quase 3 semanas. Em Hong Kong, os estudantes e as autoridades governamentais indicaram ter chegado a um acordo para iniciar na sexta-feira conversações formais sobre as exigências para reformas políticas. A informação ocorreu na altura em que mais escolas e empresas reabriram as portas, com os locais onde se encontravam os manifestantes a ficarem reduzidos a centenas de participantes. O presidente keniano Uhuru Kenyatta deixou o país para participar numa audiência sobre o seu caso junto ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Kenyatta enfrenta 5 acusações de crime contra a humanidade por, alegadamente, ter ajudado a organizar a onda de violência pós-eleitoral que atingiu o Quênia no início de 2008. O governo da Espanha investiga como a enfermeira em Madrid contraiu o vírus do ébola, transformando-se no primeiro caso de contágio fora da África Ocidental. Segundo as autoridades, a enfermeira ajudou a tratar os 2 padres espanhóis que contraíram a doença na Libéria e na Serra Leoa, mas que faleceram na Espanha. Entretanto, as mesmas fontes asseguram que foram adotados todos os procedimentos de segurança recomendados. Tanto a enfermeira como o marido estão agora em observação. Voz da América, a partir de Washington, em português.
Secção editorial reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde que alcançou a independência da França em 1958, a nação da África Ocidental da Guiné tem conhecido vários reveses na rota para a governação democrática. O país tem enfrentado uma história de dirigentes autocráticos e golpes militares que têm violado os direitos humanos, suprimido o debate político e a liberdade de expressão. No pior incidente, há 5 anos atrás, as forças de segurança massacraram manifestantes pacíficos num comício de oposição realizado na capital, a cidade de Conakry. Desde então, os guineenses elegeram democraticamente um presidente e uma legislatura e estão a adotar medidas para construir instituições democráticas. Infelizmente, pouco progresso tem sido feito para responsabilizar os autores do massacre e fornecer justiça às vítimas. Embora tenha sido formado um painel para investigar os crimes e 4 acusações tenham sido formuladas, as convocatórias emitidas pelo painel não têm sido respeitadas e ninguém foi representado à justiça. O pedido formulado pelo painel de juízes para entrevistar um antigo líder exilado no Burkina Faso tem permanecido sem cumprimento há vários anos. E nós encorajamos o governo da Guiné a trabalhar com o governo do Burkina Faso para assegurar que o painel possa realizar a entrevista. Encorajamos igualmente o governo da Guiné a colocar o tenente-coronel Claude Pivi e o coronel Moussa Camará, que foram acusados pelo papel desempenhado no massacre, em situação de licença administrativa, enquanto aguardam a conclusão da investigação. A violência irrompeu a 28 de setembro de 2009, quando elementos da Guarda Presidencial dispararam contra milhares de pessoas que estavam reunidas num estádio desportivo. A multidão protestava contra o capitão Moussa Dadi Camará, o líder da junta militar que assumiu o poder em dezembro de 2008 e a sua candidatura às eleições de janeiro de 2010. As forças de segurança procuraram dispersar a multidão com o disparo de granadas de gás lacrimogéneo e, quando se instalou o pânico, começaram a disparar contra civis desarmados. Os dirigentes do comício foram detidos, pelo menos 130 pessoas foram mortas e mais de 100 de mulheres foram sexualmente violadas e sofreram outras formas de abuso sexual. Camará foi mais tarde ferido no decurso de uma tentativa de assassinato. Embora os Estados Unidos apoiem o mundo para apoiar a Guiné e os países vizinhos na resposta ao devastador surto de ébola, continuamos a pedir ao governo para que responsabilize os autores e apelamos a todos os membros das forças de segurança para que cooperem com a investigação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Assim chegamos ao fim da emissão de hoje, aqui na Voz da América, 7 de outubro. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão, se despedem Ethel Butler, Ada Lutcook e Álvaro Rudger Andrade. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.